ele? Cadê ele? Cadê ele? Chegou!
Cadê ele?
Reinaldo Azevedo.
Tá causando no Twitter, deixando gente nervosa no Twitter.
Tudo que você abre lá, Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo. Reinaldo,
Reinaldo,
Reinaldo, Reinaldo.
É.
Boa tarde, Reinaldo Azevedo.
Você, a menina em nome da paz, olha aí, você tá elegante, muito elegante, elegantíssimo.
Chique, né?
Beleza.
É,
Chique,
nossa
chique,
turma
né?
aqui é boa, viu? Nossa
É.
figurinista, nossa maquiadora, vamos que vamos.
Ah, você tem figurinha? Aí, eu não tenho, tá vendo? Eu tenho que me virar com as minhas escolhas
Ah,
amarrotadas
vai dizer, figurinista seu famoso, inclusive. Conheço. A cara dele. Ó, vamos que vamos, seja muito bem-vindo ao seu Olha Aqui. Você também que tá aí na nossa audiência, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Todo mundo chegando por aqui, as pessoas querem ouvir tio Rei. É, a
Isso,
gente vai
venho,
ouvir o
venho,
tio
venho,
Rei
venho,
aqui.
venho, venho.
A gente vai ouvir o tio Rei. Aliás, pode fazer perguntas para Reinaldo
Tomara que não
Azevedo.
apareça ninguém para bater em mim.
Não, não batam. Mas você sabe se defender também, né?
Oh!
Você sabe se
Especialista.
defender, né?
É, e sem
Não
bater
deixa
também.
barato, não. Não deixa
Não, sem
barato,
bater
não.
bem também, inclusive.
A gente inicia nosso Olha Aqui dessa segunda-feira, dia 15 de abril de 2024. E como a gente está aqui brincando, é claro que tio Rei vai falar sobre essa história de STF, censura, não é censura. Ele escreveu já uma coluna e já falou bastante pelas redes a respeito disso. Olha lá a coluna de Reinaldo Azevedo. STF não faz censura prévia, nem caça mentiras, a menos que sirva ao crime. Bom, discussão que está aí pelas redes sociais e alguns falando: ah, é censura, Alexandre de Moraes precisa de um limite, não precisa. Vamos hablar com Reinaldo Azevedo sobre isso. Quer dizer, ele vai falar sobre isso e vai te responder se você quiser fazer alguma pergunta. Esse é um dos nossos assuntos. É claro que vamos falar também da manchete principal do UOL, que acaba de mudar e traz aí uma decisão importante a respeito do afastamento da juíza Gabriela Hard da Lava Jato e outros dois juízes. Decisão que saiu agora há pouco. O Conselho Nacional de Justiça determinou o afastamento da juíza federal, que é ex-titular da 13ª Vara de Curitiba, e de mais três magistrados por irregularidades na Operação Lava Jato. Assunto para Reinaldo Azevedo daqui a pouquinho. Vamos tratar também hoje aqui no nosso programa algo importante que aconteceu grave nesse final de semana: o ataque do Irã a Israel, ataque por mísseis, né? E tem aí o governo brasileiro emitiu uma nota, mas não condenou o ataque, o que foi reclamado por parte do embaixador de Israel no Brasil. A gente conversou com ele agora há pouquinho no All News e ele falou que esperaria um que ficou. Ele falou, não, ele não usou a palavra decepcionado, mas desapontado. Foi o que ele quis usar. Ele quis usar uma palavra até mais suave. E até na entrevista foi muito interessante. Na entrevista ele deu a entender, e até confirmou que os canais diplomáticos estão desobstruídos, para uma retomada de conversa entre Brasil e Israel, dando a entender aí que há uma possibilidade, de colocar um fim aí nesse estresse diplomático que há entre os dois países neste momento. Vamos entender também. E tudo mais que puder aparecer por aqui ao vivo vai aparecendo, a gente vai tratando, vai falando. Vambora, vamos começar o nosso Olha Aqui de hoje, 1h07. Vamos começar com essa história da censura, Reinaldo Azevedo. Por que que você acha que não há, neste momento, uma censura do Supremo Tribunal Federal? Por que você acha que Alexandre de Moraes não está passando dos limites, como alguns entendem?
Não está passando os limites porque, bom, primeiro, parecendo uma tautologia o que eu vou dizer, né? Não está passando os limites porque está atuando dentro da lei, não está passando os limites porque as decisões verdadeiramente importantes estão sendo endossadas pelo conjunto da corte, a menos que a gente ache que existe um poder que está fora da lei no Brasil, que é um delírio absoluto. As decisões de Alexandre de Moraes fazem parte de um inquérito, de inquéritos que estão sendo investigados. Há um equívoco gravíssimo que está sendo cometido nessa história, que é o seguinte: E eu falo isso na minha coluna de hoje de manhã do UOL, ou dessa madrugada. O STF, o Alexandre de Moraes, o tribunal não está caçando mentiras, não está punindo mentiras em si. Quando Bolsonaro diz que fake news não é crime, ele vive dizendo isso aos seus partidários, fake news não é crime. De fato, em si, você não vai encontrar o tipo penal fake news, não é? Nem existe uma lei que trate da questão da mentira, a não ser disposições do Tribunal Superior Eleitoral, não é? Mas aí que é o seu papel, não é? A cada eleição, coibir material mentiroso que possa prejudicar gravemente a campanha do outro. Isso todo mundo recorre ao TSE. Os bolsonaristas recorreram também, petistas recorreram e todo mundo recorreu. Agora, não existe na esfera penal a punição à fake news por si. A fake news é um instrumento do cometimento de crime. E essa confusão é gravíssima, está sendo feita para acusar a censura prévia. Então, quando se tira uma página do ar, se tira uma página do ar, um perfil do ar, porque essa página e esse perfil, por intermédio de fake news ou da convocação de ações violentas ou o que seja, essas páginas estão páginas que pregavam golpe de Estado, que pregavam rompimento do Estado de Direito, que estavam organizadas com outras páginas. Numa investigação que está em curso também de organização criminosa. Então, notem, essas páginas se referem, elas estão ligadas a crimes que estão sendo cometidos. Tirá-las do ar significa coibir a continuidade daquele crime enquanto se investiga. É esse negócio de que você tirar uma página do ar, você pratica censura prévia, porque você não sabe o que o outro, o que se vai escrever no futuro, com a devida vênia, isso é uma fraude intelectual. Né? Vamos lá. Vamos pegar uma página que faça apologia teórica da pedofilia, foi o exemplo que eu dei. Então o sujeito vai lá e diz: olha. A pedofilia, à luz da história, se nós formos ver, na Grécia Antiga, não sei onde, e não sei o quê, e se estimula na prática, sob o pretexto de fazer um exercício intelectual, se estimula a pedofilia? Pergunto. A página fica no ar ou tem que ser retirada do ar? Ah, eu não sei, eu não posso retirá-la do ar porque eu não sei o que o outro vai escrever no futuro. Não, é o que já está escrito. É o que já foi escrito. É a página como instrumento de um crime. Uma página que faça, que dê instruções para suicídio. Ó, seguinte, hein? Esse material aqui tá fora. Mas você continua aí, tá? Vê lá, se não repete, hein? E eu só vou poder retirar o seu conteúdo com autorização da justiça. Vai ter que ter uma demanda do Ministério Público, do não sei quem, depois então vai ter o julgamento. Isso é uma sandice, isso é uma loucura. Você tem o crime sendo cometido. Daqui a pouco vai ter gente falando que não é para desativar o gato net porque não, isso desestimula o empreendedorismo. Hã? Ah, não. A pessoa, afinal de contas, é uma empreendedora. Ela vende combustível de forma irregular, ela faz ligação de internet de forma irregular, ela faz ligação de luz. Vamos legalizar as milícias. A gente fala, olha, para com isso, tal, mas não vamos desestimular o empreendedorismo. A mentira aí, a fake news, ou o que seja, é um instrumento do cometimento de crime, do crime que está sendo investigado. Querer impedir a justiça de tirar essas páginas do ar, chamando isso de censura prévia, corresponde a estimular o crime. É disso que se trata. É querer lidar com a internet como se lidava antigamente com os jornais ou não sei o quê. Censura prévia é outra coisa. Censura prévia. Ah, o sujeito escreve um artigo contra alguém, não sei o quê, aí vai à justiça e diz: você está proibido de escrever. Não, isso não existe. Isso não existe. São estão sendo, páginas estão sendo retiradas do ar de militantes de extrema direita que pregam golpe de Estado e rompimento do Estado de Direito. É isso. Aliás, já saiu uma de extrema esquerda também. É isso que foi coibido. É isso que está sendo coibido. Isso não, absolutamente não caracteriza censura prévia. Isso é repressão ao crime. E isso se faz no âmbito de inquéritos. Não é? Não é uma decisão arbitrária do juiz que vai lá e fala: tira isso do ar e acabou. O que que há? 1 ano e 3 meses depois do ataque que nós sofremos as respectivas sedes dos três poderes, evidenciada toda a tramóia golpista de Jair Bolsonaro, que contaminou as Forças Armadas, e essas páginas que sofreram sanções, ou essas pessoas sofreram sanções na internet, diretamente vinculadas à investigação de um crime de crimes graves. Não é um troço aleatório assim? Então, acho absolutamente despropositada essa acusação. Agora, há quem entenda isso. Ok, não é o meu entendimento, não é o entendimento de um monte de gente. Ah, mas é o entendimento de outros. Tá bom, vamos debater, né? Agora, acho insensato isso. Acho insensato e acho que, na verdade, é uma análise da situação que acaba, sendo condescendente com uma visão de mundo golpista e com o golpismo. Ah, mas agora para combater o golpe nós vamos deixar Alexandre se comportar como um ditador? Eu não acho que ele esteja se comportando como ditador. Isso é uma acusação do Elon Musk. Essa acusação de um delinquente internacional que acha que agora chegou a hora de governar países. Que não, por acaso, já marcou uma live com o golpista aqui de dentro. Foi adiada, mas vai ser feita ainda. Há uma articulação que é de natureza política aí. É de natureza ideológica. Jornalistas estão se metendo nessa. Entrei, escrevi um troço sobre o Glenn Greenwald, ficou furioso comigo, em vez de rebater o argumento, decidiu me atacar. Tudo bem, eu também sei bater, se precisar, bato mais, mas essa não é a questão. Essa não é a questão. A questão é: no Brasil, o entendimento que se tem de liberdade, verdade,
Próxima, por exemplo.
mais próximo do entendimento de vários países da Europa, determinadas práticas aqui, determinadas manifestações aqui constituem crimes. Se a primeira emenda nos Estados Unidos permite que se faça literalmente o diabo, né, e que haja um criminoso disputando a presidência da República com chance de ser eleito, aqui não há. Não a primeira emenda, felizmente não. Felizmente não. O tal do Schellenberger, o outro jornalista que veio aqui, jornalista não, militante de extrema-direita, orgulhosíssimo, porque, desculpem, que impressionante nos Estados Unidos, né? Nazistas entraram num bairro judeu, de sobreviventes do Holocausto para se manifestar, e nos Estados Unidos pode. Aí ele fala nós ali, porque o entendimento que nós temos disso é o entendimento que eles têm disso. Agora, a lei, as leis americanas não são as leis universais. E eu não acho nem que a lei deles seja melhor do que a nossa. Não é, de várias maneiras. Por exemplo, nos Estados Unidos, um juiz federal pode impor a um jornalista, sob pena de prisão ou multa, e já aconteceu muitas vezes, a revelação do sigilo da fonte, sob o pretexto de não desrespeitar a corte. Não é? É um fundamento que tem lá, que se aplica também à liberdade de expressão. Contempt of court. Não é? Desrespeito à corte. Desrespeito à corte, obstruir investigação em desrespeito à corte. Se se chega à conclusão que um jornalista faz isso em relação a uma fonte, ele pode ser obrigado a revelar sua fonte, obrigado. Ou revela, ou vai para a cadeia. E muita gente foi. Ou paga multa. Tem acontecimento recente. No Brasil, isso não existe. Não há a menor chance aqui de se impor a um jornalista que revele a sua fonte. Tentaram, justamente com Glenn Greenwald, no episódio dos hackers. Tentaram no episódio dos hackers. E aconteceu o quê? Gilmar Mendes concedeu uma liminar e disse: ninguém toca, não pode ser ameaçado de nenhuma maneira, nem constrangido a entregar a sua fonte. Porque aqui no Brasil está garantido pela Constituição. De fato, está garantido pela Constituição. Não é? E se apelou aqui ao Supremo para que ele tivesse seus direitos respeitados. Nos Estados Unidos, essa questão jamais chegaria ao Supremo. Lá, à Suprema Corte. Pararia num juiz federal, que poderia decidir uma outra coisa. Nós temos um sistema judicial, eles têm um outro sistema judicial, e o nosso, nesse particular, absolutamente não é pior do que o deles. Ao contrário, é melhor. Porque eu acho muito saudável que a Constituição proíba nazistas de se manifestar. Eu não fico impressionado com isso, né? Eu não acho que isso seja um bem, um diferencial, uma coisa positiva. Eu acho isso extremamente negativo. Né? E essa tese que eu vejo esposada de que deixa falar tudo, porque quanto mais as coisas circularem, melhor, porque aí então os outros também circulam o oposto, e desse emaranhado de coisas acontece o melhor. Não é verdade. Na era das redes sociais, não é verdade. E tá aí, estava lendo há pouco que nós temos milhares de vacinas, dona Fabíola, que vão expirar contra a dengue que está matando. Temos milhares de vacinas que vão expirar semana que vem, que as pessoas não estão indo tomar. Não é verdade, não é verdade que nas redes, gente pregando contra a vacina e outros pregando a favor da vacina, então você tem a síntese é positiva. Não, a síntese não é positiva. A síntese é negativa. Negativa para a saúde, negativa para as crianças. Mata. Mata porque você está usando uma mentira, recorre-se à mentira sobre vacina, e isso tem uma consequência, e isso, inclusive, é crime no Código Penal brasileiro. Isso é crime. Então, quando você fala assim, ah, não posso nem pregar contra a vacina em nome da liberdade de expressão, depende. O problema não está na mentira aí. O que interessa à lei não é a mentira sobre a vacina. O que interessa à lei é o que está no Código Penal. E você sabotar uma política de saúde pública facilitando o espalhamento de patógenos, isso é crime. Isso é crime. Assim como pregar golpe de Estado é crime. Assim como atentar contra o Estado de Direito é crime. A questão não está na mentira em si, no direito ou não de contar mentira. O problema é a consequência dessa mentira. Você tem direito de contar mentira para sua mulher, para seu marido, para quem você quiser, para seus amigos. No boteco. Conte a mentira que você quiser sobre si mesmo. Se for sobre os outros, cuidado, que é os crimes de calúnia, injúria e difamação, que é outra coisa. A liberdade de expressão não é absoluta já a partir dos crimes contra a honra. Porque se a liberdade de expressão fosse absoluta, não haveria possibilidade de punir crimes contra a honra. E há punição para calúnia, injúria e difamação. Então ela já não é absoluta aí. Mas ela não é absoluta em várias outras coisas. Sempre que for instrumento de prática de crime, aí não existe liberdade para isso. Existe, faça, mas tem de arcar com as sanções. Existe liberdade nesse sentido, ninguém vai te impedir, né, de fazer. Agora, existe punição para isso. Ah, e o meu instrumento é a minha página na internet. Hoje eu conto uma mentira, eu incentivo o golpe de Estado. A justiça diz: não, isso não pode, tira isso. Ó, tá bom. Mas você continua com a página. E amanhã? Não, amanhã eu volto lá, continuo. Nós vamos fazer uma brincadeira de gato e rato com a justiça. Vamos ter que criar um departamento especializado só nisso, para tirar os conteúdos mentirosos dos mesmos. Isso é uma distorção grave do que é a liberdade de expressão. Há uma interpretação maximalista da liberdade de expressão, como se nada estivesse acima dela. Não chama mais liberdade de expressão, chama Deus. É a verdade absoluta, é a instância absoluta. Não é? Isso é uma sandice. É engraçado, porque as pessoas que defendem isso nessa área não defendem, por exemplo, quando se trata do direito empresarial, comercial. Você pode contar qualquer mentira sobre um concorrente no mercado? Você pode chegar lá e falar assim: olha, fulano, roubou, fez tal coisa, não sei o quê, vai acabar, vai te quebrar, vai acabar com o seu dinheiro. Pode? Não, né? Não. Então não vale também quando se trata de defender a democracia e o Estado de Direito. Então, obviamente, não vejo o Supremo fazendo censura prévia, não acho que isso seja censura prévia, né? O que há, sim, essas práticas são instrumentos, são instrumentais, elas são meios para o cometimento do crime. Essa é a questão. É disso que se trata, é disso que estamos falando.
Reinaldo, nessa discussão, algumas pessoas falam que uma maneira de até acalmar os ânimos seria Alexandre de Moraes divulgar a lista, né? Porque não se sabe quantos perfis exatamente foram bloqueados, né? E quais os motivos de cada um deles, para ter mais transparência. E aí a pergunta que te faço é até pelo seu conhecimento jurídico. Alexandre de Moraes teria que fazer isso,
Não.
ou mesmo assim, aí eu já ele não teria, mas diante dessa pressão e desse ataque e dessa situação, será que ele fazendo isso que é justamente as justificativas que você está falando, a necessidade de se bloquear perfis, ele divulgando isso acalmaria?
Depende, eu acho que primeiro que ceder a esse tipo de pressão dessa maneira, quando vem o. Como diria o poeta Gregório de Matos, o sagaz brechote lá de fora para dizer como é que o Brasil deve organizar as suas coisas, e aí começa a ter um monte de gente reverentemente dizendo: ó, ele realmente está certo, ó, realmente vamos malhar o nosso ministro aqui, porque esse senhor, né, ele realmente sabe tudo sobre a legislação brasileira, que não sabe nada. Primeiro que não se decide, não se pode ceder esse tipo de pressão. E segundo, são pessoas que também. Existem inquéritos que estão em sigilo, e inquéritos podem ficar em sigilo. Não é proibido ter inquérito em sigilo. Depende, depende. Eu acho que à medida que se achar que isso é útil à investigação, existem investigações em curso, né? Existem investigações em curso. Atende aos interesses da investigação. Suponho que o Alexandre não está mantendo isso, os que estão ainda em sigilo não estão tá mantendo só por capricho. Agora, aqueles que têm em suas páginas, que também existe uma grande mistificação em torno disso, né? Quem é que está com página bloqueada? Diga, bloquearam minha página e eu não fiz nada. Olha aqui, olha as coisas que eu escrevi aqui, olha as poesias que eu fazia. Eu fiquei fazendo poesia, o Alexandre foi lá e me censurou, só porque eu escrevia sobre Camões, sobre Petrarca, sobre o quê? Eu acho que à medida que for útil a investigação, interessar a investigação que está em curso, sim, que se divulgue. Agora, sob pressão, sob pretexto de que isso seria ilegal, aí realmente não é. Agora, o Brasil passa por ondas, né? Daqui a pouco nós vamos comentar a decisão sobre a Gabriela Hart, que eu nem sabia, fiquei sabendo aqui a hora que eu sentei aqui, né? Não li nada a respeito ainda, o que quer que eu fale aqui, vou falar de memória. Mas eu sei bem o que eu escrevi sobre Lava Jato, sobre decisões dessa senhora, e sei quanta porrada tomei. E se tinha uma imprensa D4, D4, com raras exceções, para Lava Jato. Só por isso eles foram tão ousados e chegaram tão longe, né? Então, algumas ondas. Nós estamos na onda agora, a onda Caça Alexandre. Onda Caça Alexandre em nome da liberdade, né? Como se Alexandre estivesse censurando algum debate político, ideológico, legítimo. Não, são páginas que estavam envolvidas em cometimento de crimes. Não. E a hora que for conveniente ter todas elas, que se tenha. Enfim. Agora, a justiça não é obrigada a divulgar todos esses procedimentos de investigação. Isso é um delírio. Isso é um delírio, isso é como não investigar nada, isso é como chamar. Vamos divulgar todos os procedimentos de investigação contra o PCC, contra o Comando Vermelho. Transparência absoluta. Não. A questão é saber: há instrumento para tirar essa página do ar? Há um instrumento para tirar essa página do ar. Por quê? Pelo que a pessoa vai escrever? Não, por aquilo que ela escreveu. Caindo em papo de golpista.
E vamos respirar, vamos para a manchete. Vamos para a manchete. É, vamos
Vamos
ler
para a manchete.
juntos então a matéria da nossa manchete principal falando sobre a Gabriela Hard, e a decisão que foi tomada, pelo corregedor do CNJ, que afastou a Gabriela Hard do Lava Jato e outros, juízes. O corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão, afastou a juíza. Ela era substituta de Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela Lava Jato. Também foram afastados outros juízes. Os juízes federais do TRF4, o Thompson Flores e Loraci Flores, além do juiz federal Danilo Pereira Júnior, atual titular da 13ª Vara de Curitiba. Danilo atuou como substituto no Tribunal Regional. Bom, as decisões dos ministros serão levadas para validação dos demais conselheiros do CNJ. Hard validou o acordo entre o Ministério Público Federal e a Petrobras, que geraria fundo da Lava Jato, e para o corregedor, Hard é suspeita de ter atuado em desacordo com normas previstas na Lei Orgânica da Magistratura e no Código de Ética da Magistratura, por isso o afastamento. Entre essas normas está pautar-se no desempenho de suas atividades sem receber as indevidas influências externas e estranhas às causas, à justa convicção. Que deve formar para a solução dos casos que lhe sejam submetidos. Salomão afirma que a Lava Jato atuou para auxiliar autoridades americanas a construírem casos criminais em face da Petrobras com interesse no retorno de parte da multa que seria aplicada. E o ministro, considera grave o fato de Hard ter homologado um acordo com a Petrobras após negociação fora dos autos com o Ministério Público Federal por meio de conversas por aplicativo de mensagens, o que foi, segundo o ministro, admitido pela juíza num depoimento. Diante disso, há decisão de afastá-la. Tá aí um pouco dessa decisão. Segundo o Salomão, só para a gente finalizar, a decisão do afastamento da juíza contribui para o bom andamento das apurações administrativas e eventualmente judiciais que delas decorrerão, posto que afastada a possibilidade de a reclamada exercer indevida influência ou vulneração de provas e manipulação de dados. Está aí um pouco da decisão do ministro, e eu acho que já dá para você analisar para a gente. Reinaldo, o que significa esse afastamento da Gabriela Hadi?
Só uma correçãozinha aí, ela não está mais na 13ª vara, tá? Ela foi substituta do Sérgio Moro na 13ª vara, hoje ela não está mais, ela está em outra vara, afastada já de tudo da Lava Jato, mas ela está sendo afastada da função. Salvo, que eu me lembro, salvo engano, mas acho que ela não está mais na Lava Jato, ela já tinha saído da Lava Jato. Ela está sendo afastada da função de juíza. Olha, Esse trabalho que foi feito, né, junto à 13ª Vara Federal de Curitiba, pelo CNJ e no TRF4, expõe com enorme gravidade o que aconteceu na Lava Jato. Nós estamos falando aí, e eu não estou acusando, ninguém de roubar nada, mas a investigação que está em curso lá diz respeito à má utilização e emprego de dinheiro público, dos acordos que foram feitos, depositados e geridos pela Lava Jato. Precisa ver, inclusive, em relação a Sérgio Moro, porque também ele vai passar por essa análise do CNJ. Né? Coisas gravíssimas. No caso da juíza Gabriela Hart, o que está aí, cumpre lembrar, e quem quiser pode. Depois, não agora, agora você fica aí me escutando, mas depois pode procurar Reinaldo, UOL, Lava Jato, eu estava no UOL, acho que eu já estava, mas atenção, nós estamos falando de uma multa da Petrobras, é o que está sendo acusado aí, estou falando de memória aqui, uma multa que a Petrobras devia nos Estados Unidos e se fez um acordo. O Ministério Público, Deltan Dallagnol e companhia, fez um acordo para pagar essa multa no Brasil. E atenção, 2,5 bilhões. 1 bilhão 250 milhões. E a Gabriela Hart endossou essa excrescência. Esse dinheiro iria para criar uma fundação de combate à corrupção. Com sede em Curitiba, o Deltan Dallagnol até fez o desenhinho de como seria a sede dessa fundação. Né? Ele se arvorou a desenhar uma coisa com três pilares, tal, né? Cafona, coitadinho. Né? Ele até desenhou isso. E 1 bilhão 250 milhões ficaria reservado para ações de acionistas, para reparação a acionistas minoritários. Numa operação que tinha até advogado estabelecido já. Sabem quem? Fabiola, sabe quem? Sabe quem brecou esse acordo? Falou não tem validade? Sabe quem? Eu vou falar para você. Xandão. Procurem. O terrível Xandão, esse que parece que tá agora virou a onda, vamos derrubar Xandão? Lá, junto com Elon Musk, Bolsonaro e sagazes brichotes que vêm para cá para tentar nos ensinar qual é o sentido das nossas leis, foi Xandão. Nada menos de 1 bilhão 250 milhões iria para uma fundação criada em que a Lava Jato. Ah, a Lava Jato não teria controle, mas ela teria assento, representante. Sabe quem instruiu a turma da Lava Jato para criar essa fundação e deu sugestões, a Transparência Internacional, aquela mesma que fica fazendo ranking de corrupção e que atuou aqui em parceria com a Lava Jato no Brasil. Não adianta reclamar, porque eu não estou acusando de nada, só de indecência. Não é questão de crime. Ser indecente não é crime, é ser indecente. Né? Não fosse o Alexandre de Moraes, esse troço teria prosperado. Então, há sim malversação dos recursos públicos, é isso que o CNJ está apontando, que estavam depositados na 13ª Vara Federal. O TRF4 deveria ter acompanhado, também não acompanhou. Então, é isso, assim, está aí, né? E dessa vez, ah, os inimigos de sempre da Lava Jato. Não, nós estamos falando de uso de recursos públicos. Nós estamos falando da ação daqueles patriotas que vieram para mudar o Brasil, fazer tudo diferente, que nos jogaram nesse desastre em que mergulhamos em 2018, né? Tá aí, entende? Vamos ver no que vai dar. E ainda falta a atuação de Sérgio Moro nessa história. Porque, afinal de contas, a Hart era. Ela foi a substituta do Sérgio Moro ali, né? Ela sucedeu o Sérgio Moro na 13ª Vara. Quem comandava a 13ª Vara era Sérgio Moro. E, portanto, as práticas da 13ª Vara Federal de Curitiba eram as práticas de Sérgio Moro. E depois se viu, inclusive, o que é uma aberração, em parceria com o Ministério Público. É disso que se trata essa história da Gabriela Hart, do acordo com o dinheiro da Petrobras. Tá aí. Escrevi largamente a respeito. Quando era comigo, ai, Reinaldo mudou de lado, agora virou petista, está atacando a Lava Jato, bando de picareta, acho que me assustam com isso. Entende? Acho que me assustam com isso. Não. E ainda que eu tivesse mudado de lado, ao lado de fascista eu nunca fiquei. Puxando saco de fascista, nunca. Dependendo de fascista, nunca. Piscando para fascista, nunca. Eu estava certo sobre a Lava Jato. Olha só, que coisa, né? Desde 2014, no ano da sua criação. Acreditem no tio Rei. Não, não acredita. Leiam e vão verificar as coisas. É isso. Acreditem em Deus, em divindades. Sei lá. Em mim não precisa.
Você falou isso aqui até outro dia, né? Que depois de 3 meses do início da Lava Jato, que você começou a perceber os equívocos e os erros e começou a apontar isso, né? Você contou isso aqui.
É, sabe por quê? Porque não tem essa de juiz não é Deus, juiz não é para ser adorado, juiz não é para virar vedete, juiz não é para. Não. Não. Tem que se apegar à lei. Quando fala assim, ó, o Xandão hoje, juiz, que um monte de gente detesta. Olha, alguma. Às vezes detestar juiz não é assim uma coisa tão ruim, desde que ele cumpra a lei, né? Agora, o que não pode. É um juiz está envolvido com operações populistas, e de desprestígio à política, às instituições. Aí não pode. E foi, a meu ver, o que foi, que fez Sérgio Moro e que fez a Lava Jato, porque eles próprios tinham um projeto de poder ou não tinham? Tinham, né? Era evidente. Tanto é que um foi ser senador, outro foi ser deputado, tá aí, né?
Ó, tem muitas perguntas já chegando. Se você quiser, pode mandar perguntas aqui que a gente vai deixar um tempinho final para responder essas perguntas. Bora falar sobre Irã e Israel, né? É, há aí uma grande preocupação se Israel vai ou não dar uma resposta ao ataque que sofreu do Irã com mísseis sem vítimas. Né? Mas há ali uma situação neste momento em discussão. Queria saber, Reinaldo, primeiro, onde chega a escalada dessa guerra com esse ataque do Irã, o motivo desse ataque do Irã, deve ou não deve vir uma resposta de Israel? Aí, nos bastidores, a gente até conversou com o embaixador e ele disse que tudo parece que os Estados Unidos realmente. Seguraram aí Israel de dar uma resposta, mas não se sabe até quando e não se sabe em que situação. E aí, por outro lado, vem a postura do Brasil. O Brasil deveria condenar esse ataque? Há uma reclamação de que não condenou. Como é que você analisa?
Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, tudo indica que os Estados Unidos sabiam. Tudo indica, não, sabiam. Os Estados Unidos sabiam, o Irã avisou os Estados Unidos, o Irã avisou a Turquia, o Irã avisou a Jordânia. O Irã evocou o artigo 51 da Carta da ONU, que é o direito à autodefesa, né? E avisou, eu não estou defendendo, tá? Eu estou dizendo como são as coisas. E avisou que isso era uma resposta. Se vocês olharem o artigo 51, diz que nada, tá lá, nada na presente carta prejudicará o direito de defesa dos países, até que o Conselho de Segurança da ONU tome providências. Israel é curioso, né? Porque. Todo mundo sabe, Israel também sabe, que foi Israel que atacou a representação diplomática do Irã na Síria, sem aviso prévio. 7 pessoas morreram, inclusive gente da Guarda Revolucionária Iraniana, que estava lá. Né? Então, houve o ataque em 1º de abril. O mundo inteiro disse foi Israel. Israel disse, não comento. Não negou. Foi Israel. Um ataque não admitido, claro, sem aviso prévio. Quando isso aconteceu, o mundo inteiro também disse, o Irã vai responder, que é tudo aquilo que Netanyahu queria. O Netanyahu atacou a embaixada sem aviso prévio de um país com o qual não mantém relações, mas que também não tem guerra declarada, que é o Irã, que não tem uma guerra declarada entre os dois. Ou tem? Não tem. Não é? Quando você ataca a representação diplomática, é como atacar o país. O mundo inteiro diz: o Irã vai responder. E Netanyahu ficou ali torcendo para que a resposta acontecesse, porque ele precisa do espraiamento do conflito. Entre outras razões, para que se esqueça um pouco da carnificina que ele promove na faixa de Gaza. Ele sabe que se ele cair, ele será preso. Então ele precisa da continuidade da guerra, inclusive para tentar se reeleger. Então ele não atacou. Israel não atacou o Irã para que não fosse atacado de volta. Atacou o Irã para ser atacado de volta. Vamos deixar claro isso? Vamos parar de nhenhenhen? Eu vi um artigo, o sujeito. Oh, coisa inédita, nunca antes vista. Oh, o terrível Irã. Deixa de ser babaca, cara. Tem limite para isso, para a estupidez. Netanyahu atacou porque sabia que você ia atacar de volta. E foi. Que tipo de ataque? Foi um ataque para não causar vítimas. Porque o Irã é bonzinho? Não. Não é porque o Irã é bonzinho. O Irã não é bonzinho. Isso é arte de guerra, infelizmente. O Irã disse: estou obrigado a dar uma resposta, que sou quem sou. Disputo aqui a condição de potência regional, de potência militar, exibiu, digamos, artefatos militares que indicam uma indústria bélica mais poderosa do que muitos supunham. É claro que iria responder, respondeu avisando, assim, avisou os países e disse: é uma resposta para não causar vítimas. Eu achei muito engraçado um comentarista dizendo como é que é. Oh, os drones deles chegaram a sobrevoar mesquitas. Nossa, você está chocado com isso? Não pode sobrevoar mesquita, pode destruir mesquita, isso, derrubar, jogar bomba. Isso não tem a menor importância. O que o Irã fez foi dizer: Netanyahu, eu vou fazer o que você quer. Eu vou fazer o que você quer. Não vai causar danos a Israel, porque não causou. Também vou arreganhar os dentes para mostrar que também estou no jogo. E eles deixaram claro: esperamos que pare por aqui. Isso que o Irã fez foi uma resposta. Não foi um ataque. O ataque original. Sim, nós podemos voltar. Ah, mas é o Irã que arma, não sei quem. Sim, mas aí tá. O fogo cruzado está acontecendo o tempo todo. Eu só estou pedindo que as pessoas parem de ter uma perspectiva ingênua em relação a isso. Israel sabia que o Irã ia atacar. Os Estados Unidos sabiam que o Irã ia atacar. Todo mundo sabia que o Irã ia atacar. Não restava o Irã fazer outra coisa. O que o Netanyahu fez foi o seguinte: eu vou atacar lá, ele vai ter que me responder, sob pena de ser um país humilhado, que sofre um ataque e não faz retaliação. Não é? Agora, precisa ver, os Estados Unidos conseguirão conter. Para Netanyahu, é fundamental que a guerra continue. Se envolver Irã, melhor. Quanto mais gente envolver para Netanyahu, melhor. Se o mundo inteiro entrar nessa guerra, melhor. Né? Se detonar a Terceira Guerra Mundial, tudo bem. Desde que ele tenha sua posição preservada, desde que se livre da cadeia. Hoje é esse o objetivo. O Irã não atacou Israel para provocar danos a Israel. Ah, mas se não fosse o domo, se não fosse o sistema de proteção antimísseis, sim, mas Israel tem isso. Todo mundo sabe que tem. Os avisos prévios que foram dados foi justamente para dizer, olha, fiquem atentos, vai ter aí mísseis, drones, etc. Porque nós temos de fazer isso, nós temos de fazer. É um teatro de atores que realmente se detestam, mas que também estão numa cena, né? Dizer assim, olha, realmente, se nós pudéssemos, nós destruiríamos vocês. Sabemos que não podemos, mas vocês sabem que nós vamos ter que responder. Israel disse, sei, estava preparado, né? E pronto, e respondeu. E você vê que coisa formidável, né? É admirável mesmo. Admirável. É admirável Israel, a sua capacidade de defesa. Nós vimos. Capacidade de defesa de um ataque como esse, que é relativamente potente, né? Que coisa, né, esse Estado não ter conseguido conter o ataque terrorista do Hamas, né? O governo Netanyahu não ter conseguido realmente conter o ataque terrorista do Hamas é dos maiores enigmas que há nessa história toda. Que um dia Israel certamente vai desvendar. Hã? Como é que consegue conter uma máquina como essa, mas não consegue conter os terroristas ali do lado? Sendo que os vigia 100% do tempo. Que coisa notável. Então, espero que não haja retaliação, ou pelo menos que ela vá ser retardada, tal. É claro que o Netanyahu, para ele, a retaliação seria importante. É assim que ele vai mantendo a sua posição ali. Né? Quanto a alguma. Posso continuar aqui?
Pode, claro. Eu acho
Falando.
que é importante falar sobre a questão da postura do Brasil, né?
Quanto à postura do Brasil. Diga, diga.
Não, de não ter condenado os ataques como alguns países fizeram.
Muito provavelmente o Brasil não condenou o ataque justamente por causa do artigo 51. Considerou uma retaliação, mas eu acho que fez mal, deveria ter condenado. Assim como condenou, sem citar Israel, porque Israel não admitiu, assim como condenou o ataque à representação diplomática do Irã na Síria. Acho que deveria ter condenado, ter usado o verbo condenar, porque usou o verbo condenar na primeira manifestação e não usou o verbo condenar agora, né? A despeito da forma como o Brasil vem sendo tratado e o governo brasileiro vem sendo tratado pelo governo de Israel, especialmente por um delinquente como Israel Katz, né? Que é o chanceler deles, nada menos, né? Ele aproveitou a crise do Elon Musk para atacar o presidente Lula. Não sei se vocês viram. Né? Ele chamou, como é que é? O Lula de mentiroso, não sei o quê. No ambiente, marcando o Elon Musk, marcando Lula. Né? Então, ainda assim, eu acho que o governo brasileiro deveria ter usado o verbo condenar. Porque, obviamente, nada disso leva a um bom lugar. Quer dizer, quem está nos acompanhando, se tiver a chance, né, leia um livro espetacular. É um clássico já. Clássico, que até virou metáfora. As pessoas ficam usando isso o tempo todo sem conhecer o livro. Mas A Marcha da Insensatez, da Bárbara Tuchman. É um livro que tem que ser lido. Porque ela pega assim, ela pega quatro situações, uma delas praticamente mítica, e as outras três situações históricas, né? A Guerra de Troia, a Reforma Protestante, o período da independência dos Estados Unidos e a Guerra do Vietnã. E demonstra ali, Fabíola, de maneira magistral, como é que se fazem escolhas estúpidas, irracionais. Assim, os líderes fazem essas escolhas, mesmo sabendo, mesmo dispondo de elementos para evidenciar que vai dar errado, que vai ser pior. Mas aqueles momentos em que a racionalidade falece, e a estupidez prevalece. Não? A gente está vivendo isso no mundo, em alguns lugares. Está vivendo isso agora ali, na guerra, Israel, Hamas, e isso tudo. O modo como as coisas estão se dando. Tem isso na guerra da Ucrânia e da Rússia. Escolhas assim que você sabe, não vai, isso não vai dar certo. É o pior caminho, é a pior saída. É irracional, mas e daí? Né? Em certa medida, a gente vive isso no front interno. Né? É muito impressionante. É a escolha da insensatez e da irracionalidade que, 1 ano e 3 meses depois do ataque às respectivas sedes dos três poderes, seja o supremo, o alvo. De alguns patriotas aqui. Seja o alvo dos bolsonaristas, vá lá. Não é porque sempre foi, durante 4 anos, em que o Supremo era o inimigo principal. Uhum. Mas se faz a escolha pela irracionalidade. Por quê? Há um fundo de mistério aí. E também é nesse caso da guerra.
Eu até achei aqui o post que você falou do embaixador Israel Katz atacando
Isso.
Lula, e ele falou se alguém deveria ser bloqueado ou censurado no X, deveria ser você, Lula. Você tem o hábito de censurar e distorcer a verdade, então não é surpresa que esteja tentando censurar os outros. Ele republica um conteúdo do Elon Musk para poder atacar o Lula e tudo mais. Isso aconteceu no dia 11 de abril, na semana passada, então na quinta-feira passada, na verdade, antes até desse ataque que o
Isso,
Irã
2 dias antes.
fez. E o que chamou atenção até que hoje, na conversa hoje com o embaixador Daniel, embaixador de Israel no Brasil, ele acabou, o Daniel Zonstein, né? Ele acabou até amenizando um pouco a situação, né? Ele falou que ainda há uma crise entre Brasil e Israel, né? Uma crise diplomática que permanece, mas há canais de diálogo. E ele deixou muito claro que esses canais de diálogo estão em andamento. Até quando foi perguntado sobre essa questão do Lula ser persona não grata, ele até falou: persona não grata não foi exatamente o termo que o nosso ministro usou. Ele disse: it's not welcome, né? Ele não é bem-vindo. E isso foi traduzido para persona não grata. Não é bem isso do ponto de vista jurídico e tudo mais, mas falando da possibilidade de cair com essa história de que Lula não é bem-vindo. Tá mudando um pouco o discurso, muito diferente, inclusive, desse post que fez o embaixador. Você acha que pode estar aí tendo um canal melhor já de diálogo entre Brasil e Israel, ou Reinaldo?
Veja, conversas diplomáticas, os piores inimigos têm, né? Sempre, o tempo todo, né? Sempre tem gente tentando ali ver alguma forma de entendimento ou de contenção, né? Isso é próprio da diplomacia. Então, acredito que algum entendimento, que conversas estejam sendo mantidas. Agora, fica difícil acreditar numa distensão no curto prazo, no entendimento no curto prazo, quando, enfim, o chanceler de um país, veja só, olha a gravidade disso, né? O chanceler de Israel resolve atravessar a rua para comprar uma briga que nada tem a ver com Israel, né? Para endossar as posições do Elon Musk. E não esquece que cujo alvo principal, ele atacou o Lula também, mas o alvo principal dele é o judiciário. E o embaixador aproveita Né? O chanceler aproveita, só para não confundir, né? O chanceler, embaixador, que falamos hoje dele. O chanceler aproveita, ministro das Relações Exteriores, para atacar o presidente. Chamar de mentiroso, de usar fake news, de. Não, isso não é conversa de quem pretende estabelecer relações normais, né? Nossas relações com Israel não estão rompidas, mas estão vivendo um momento muito ruim. Ainda assim, insisto, acho que se deveria ter condenado o ataque do Irã, mas assim, uma condenação vale por uma condenação formal, porque fica parecendo até que Netanyahu está descontente com o que aconteceu, né? Ó, que preocupado que eu estou. Ó, o Irã nos atacou. Como se ele não soubesse. Como se quando teve o ataque do dia 1º de abril, ele não tivesse a certeza absoluta de que a resposta viria, né? Mas ainda assim, acho que o Brasil deveria ter cumprido ali uma formalidade, porque de fato esse não é um bom caminho, né? Embora diga, sim, o texto diz da resolução que a resposta militar e o confronto armado nunca é uma saída, né?
Vamos abrir para as perguntas, 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 perguntas. A vinheta no ar.
Fala que eu te escuto.
Vamos lá. Ah, tem tanta coisa chegando por aqui. Santos pergunta. É que eles usam os nomes aqui. O Noia deu bolo no Bozo, mas os perfis retornarão em 72 horas. Ele querendo comentar aqui sobre o câncer. Porque assim, eu não sei se você chegou a receber, mas
Eu não
assim,
entendi o
houve.
que que foi, como é que é? O que que ele falou?
Eu vou traduzir aqui, ó.
Eu fiquei parecendo aquele meme do pânico. Eu não entendi nada que ele falou.
Não, a questão é a seguinte: não sei se você chegou a receber ou não o aviso que Elon Musk, Bolsonaro entrevistaria Elon Musk ou Elon Musk entrevistaria Bolsonaro no sábado. À
Que
noite,
encontro, hein? Que
todo
encontro.
mundo falando sobre isso e todos eles mandando isso para chamar o público, uma live, não percam a live, Elon Musk, Bolsonaro, nanana. Aí cancelaram. E a justificativa é por causa da guerra, né? E na verdade o que o Santos está querendo questionar é um pouco disso. Será que foi isso? Será que foi cancelado porque teve esse ataque? Será que foi cancelado porque Elon Musk resolveu dar um passo atrás? O que que está por trás
De
disso?
Elon Musk nunca se sabe, né? Porque assim, até hoje, para mim, quer dizer, o Felipe Neto, que vocês entrevistaram, aliás, um abraço para o Felipe Neto, ele diz, ele é o troll, né? Não se deve ficar dando espaço para ele e tal, né? Alimentando. Acho que tem um pouco disso, mas eu não descarto a questão dos negócios, né? Sempre. Precisa ver quais são os parceiros dele aqui. Existem. Então nunca se sabe se desistiu por esse parceiro. A guerra, o ataque do Irã não faz muito sentido, né? Porque, ah, não, teve um ataque do Irã, não dá para eu fazer live. Alguém pode me explicar o que isso significa? Né? Não entendi, né? O que eu acho, veja só, o Bolsonaro está fazendo algumas apostas que são ousadas. Está fazendo algumas apostas assim, na linha, se eu levar, eu levo tudo, mas também se perder, perde tudo, né? Aí vai fazer que nem uma personagem da Helena, do Machado de Assis, né? Perdi tudo, padre mestre. Veja só. O Bolsonaro está aqui, está investigado, tem um monte de inquérito, golpe e tal. Tem um sujeito, um multibilionário, conhecido por suas disposições para disrupção, para o confronto e para o enfrentamento, inclusive, de países, né? Aí ele resolve fazer uma live Qual é a chance dessa live não resultar, né, em ataque que pode ser generalizado, ao Supremo, aos ministros do Supremo, que possam caracterizar desrespeito mesmo à justiça na linha assim, não estou nem aí para o que a justiça faz. Eu não tenho, porque é bom lembrar que o Elon Musk disse que ele não cumpriria decisões judiciais. E aí o Bolsonaro vai estabelecer um contato com ele na linha assim: olha aqui, vamos estabelecer. De fato, temos um governo internacional, né? Bolsonaro, Musk por cima do judiciário brasileiro. É uma loucura isso. Que tipo de conversa eles podem ter? Que não vire um ataque ao sistema de justiça no Brasil. O que não é tolerado em lugar nenhum do mundo, né? Aliás, a começar dos Estados Unidos. Eu falei aqui do contempt of court, né? O desrespeito à corte, às decisões da corte. Que pode até mandar jornalista para cadeia. Foi por isso? Eu não faria live no lugar dele com o que ele tem na justiça. Agora, ele está fazendo uma aposta de que ele vai conseguir reverter tudo, de que ele vai desmoralizar a justiça, de que ele vai se tornar de novo elegível. Está aí, tem informações dele descontente com Ronaldo Caiado, por exemplo. Ronaldo Caiado que decidiu que é candidato à presidência. E tem porque se considerar, ele é muito bem visto em Goiás, tem o apoio, segundo a pesquisa recente, de acho 86% da população é aprovado, né? Mas o Bolsonaro está descontente com ele, porque acha que pode ser candidato ainda. Para o Bolsonaro ser candidato ainda, ele tem que desmoralizar todo o processo da justiça brasileira. E ele está apostando que isso vai acontecer. Infelizmente, parece que não é só ele, né? Parece que até em certos setores que antes tinham juízo, essa ideia começa a prosperar, né?
Reinaldo, tem a pergunta aqui da Raíssa. Ela quer saber o que que você achou de a Janja ter se definido ali como uma articuladora do governo Lula e dizer mais que não existe uma hierarquia entre ela e o presidente. Ela falou isso, para quem não está sabendo, a Janja concedeu uma entrevista à BBC, à BBC News, uma reportagem sobre o papel das primeiras damas, e aí ela estava falando que ela está redefinindo o papel de primeira dama, tem feito isso com o apoio do Lula, e se definiu como uma articuladora no governo Lula, e diz que tem total autonomia, não existe hierarquia. É isso mesmo? A Raíssa quer saber.
Olha,
O que que você achou?
eu entendi que o não existir hierarquia aí é no sentido de que ela é uma articuladora, ela é articuladora política, é autônoma, né? Porque que eu saiba, ela não tem posição no ministério, ela não toma decisões que outros sejam obrigados a cumprir, né? Desconheço isso. Aliás, todo mundo desconhece, ninguém conhece. Não existe uma hierarquia, eu acho que ela quis dizer, no ambiente ali do casal, né? Como não existe uma hierarquia aqui entre mim e a Lilian, né? E que tipo de hierarquia? Quer dizer, às vezes existe, por exemplo, eu não sei mexer em nada dessa porcariada aqui, é ela que mexe em tudo, né? Então eu não me meto a mexer naquilo que eu não entendo, né? Acho que é isso. Agora, enfim, as pessoas são responsáveis também pelas coisas que falam, né? Eu acho que eu não sei a fala exatamente qual é, mas eu acho que saiu com uma ambiguidade ruim. Acho que saiu com uma ambiguidade ruim. Não me parece que tenha sido a melhor coisa a ser dita, não dessa maneira, né? Até porque, veja, eu realmente, outro dia eu vi uma matéria que até li com um certo humor, né, dizendo assim: militares procuram se aproximar de Janja, porque a Janja seria uma espécie de intermediária entre Lula e os militares. Assim, que senso aí, né? Eu vi agora que vai ter um corte de 450 milhões no Ministério da Defesa. Acho que não foi a Janja. Eu acho que seria preciso tomar mais cuidado. Não, não com a coisa em si, porque eu não vejo nada de errado que a primeira-dama tenha opiniões, posições, etc. Agora, eu acho que às vezes o PT, de maneira geral, PT, o presidente Lula, a Janja, muitos ministros do Lula, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, eu acho que essa gente às vezes esquece que as redes sociais existem e que eles não sabem trabalhar com as redes sociais. Entende? Não sabem, falam apenas para os seus, esquecem que quando se está na presidência, sobretudo, e quando se tem a presidência da República, no caso do PT, está falando para um monte de gente. Entendeu? Então, quando a Gleisi reafirma a parceria do PT com o PC chinês do modo como fez, aí é duas coisas a observar, né? Obviamente que o Brasil tem que manter as melhores relações possíveis com a China, né? A China responde por quase 2/3 da balança brasileira. Não vamos brigar com a China, né? Não precisa. E temos que manter relações cordiais e etc. E precisamos dos investimentos. E os chineses quiserem investir aqui, que invistam, etc. Agora, quando você fala de uma parceria, você está falando de uma parceria do modo como foi feito, fica parecendo que é um exemplo de democracia a ser seguido e não sei o quê. Então, quando fala isso, ainda que seja aplaudida pelo público interno, vai acabar sendo patrulhada pelo público externo. Aí você tem também duas respostas a dar, né? Uma burra e outra inteligente. A burra é assim: ah, eu não tenho que agradar mesmo esse povo do Bolsonaro, que se dane. Eu posso falar o que eu quiser. A inteligente é a seguinte: o povo do Bolsonaro vai falar mal de mim sempre. Eu tenho que falar com uma turma que não é do Bolsonaro, não é petista, mas também não é do Bolsonaro, que fica ali no meião. E cumpre não ser ambíguo em certas coisas junto a esse público. Que o público que é petista mesmo. Acabou. Ou então que é de esquerda, tal, vai ficar no campo do PT. O PT vai hegemonizar sempre o terreno da esquerda, né? Acabou. Então, a esquerda não vai acabar indo com o PT. A turma anti-PT, Bolsonaro, extrema-direita, o quê? Também. Não adianta nada, nada vai convencê-los. Eles não reconhecem nem que a economia está melhor, não reconhecem nada. E não vão reconhecer. Agora, e quem não é nada? Tem um monte. Que também não vai para a terceira via, porque nenhuma terceira via se apresenta. Curioso, né? Tem um monte de gente que não é nada. Não é nada. Está ali. Ora vai para cá, ora vai para lá. Seria o ideal para a terceira via, mas também nenhuma terceira via se apresenta. E, portanto, ou vai pender para o campo da extrema-direita, ou vai pender para o campo progressista. A depender da quantidade de bobagens que você fale e de coisas ambíguas, e de coisas um pouco sem nexo. Você está jogando esse público no colo da extrema-direita. Eu acho, modestamente, eu não estou aqui dando lição para ninguém, que eu já disse que eu não dou conselho para gente mais poderosa do que eu, nem mais rica do que eu. Eu vivo dizendo isso. Não dou conselho. Não vou dar conselho para gente mais poderosa do que eu, porque senão o cara vai dizer assim: e aí eu fico sem poder como você? Ou então, você que é rico, quer meu conselho? Ele vai falar para quê? Para eu ficar pobre como você? Então não dou conselho. Eu tenho uma leitura da realidade. E a leitura que eu tenho da realidade é que está faltando um adjornamento, uma contemporaneização do pensamento do PT, das esquerdas progressistas, em relação a redes sociais, que eles lidam muito mal com isso ainda. Né? E não percebe que todo o trabalho de queimação que a extrema-direita faz não fica só na bolha. Eles saem um tanto da bolha também. Então, cumpre não dizer coisas ambíguas, atrapalhadas, né? Que não têm um sentido absolutamente claro, porque é contraproducente, né? Essa prática.
Reinaldo, muita gente comentando aqui sobre essa decisão do afastamento da juíza Gabriela Hart. Tem vários comentários sobre isso. Aliás, é um dos assuntos nesse momento, nas redes, no X, e até estão usando lá um grande dia como um dos destaques. Até só ressaltando aqui a notícia e trazendo um pouco mais de informação. Até na coluna da Mônica Bergamo é a manchete agora, falando sobre o afastamento, a decisão do Luiz Felipe Salomão, o Corregedor Nacional de Justiça, que afastou a juíza Gabriela Hard do seu cargo na Justiça do Paraná, né? Afastou a juíza. O Sérgio Moro foi citado na decisão, mas como ele já não integra a magistratura, não é alcançado pela decisão. E além da juíza, que em 2019 condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça afastou também três magistrados que atuavam no TRF-4, que na época do Lava Jato confirmou essas condenações de Lula. São eles os afastados nessa decisão: os desembargadores Thompson Flores e Loraci Flores de Lima. E teve um terceiro magistrado também afastado, o Danilo Pereira Júnior, que atuou como substituto no TRF-4. E aí as perguntas, o que estão perguntando aqui, falando, nananã, é querendo saber se esse é o ponto final da Lava Jato ou vem mais coisa por aí.
Eu não acho que seja ponto. Eu acho que não tem ponto final no seguinte sentido. Enquanto determinadas práticas incomuns, impróprias, eventualmente criminosas, enquanto esses crimes não prescreverem, e eu acho que houve cometimento de crime também, né? Então, não acho que seja o fim. Veja, a Lava Jato acabou. Felizmente, mas eu não acho que seja o fim da exposição das lambanças da Lava Jato. Acho que vem mais coisa por aí, né? Infelizmente, eu até comentava com amigos não faz tempo, existe um recrudescimento do lavajatismo, inclusive na imprensa, no colunismo. Assim, existe uma saudade do lavajatismo, né? Ah, bons tempos aqueles em que realmente se combatia a corrupção, ou então a tese, como é que é? Sérgio Moro perseguido por suas virtudes, não por seus defeitos. Não, primeiro não é perseguido, segundo não é pelas virtudes, é mentira. É pelos defeitos. É pelo uso que se fez, pelo uso que a Lava Jato fez da lei, da justiça, em benefício de um projeto político. Isso aí, agora, né, depois preciso ler no detalhe, já estou com despacho aqui, vou ler linha a linha. Isso que se faz aí eram coisas que a gente apontava lá atrás. Depois, insisto, depois você coloca Reinaldo Azevedo, Gabriela Hart, põe no Google, Reinaldo Azevedo, Gabriela Hart, Fundação, Deltan Dallagnol, tal, para ver o que é que eu escrevi à época. A época, texto que está no UOL. O que é que eu escrevi à época sobre aquela barbaridade? Quando se firmou aquele acordo de que a Transparência Internacional foi consultora. E eu sei o que eu levei de porrada. O que eu apanhei. E não estou dando uma de mártir, isso aqui é do jogo. Eu não, se alguém acha que eu fico me martirizando porque fica um monte de babaca. Me atacando, não sei o quê. Tem gente que ataca, mas tem gente que gosta também, não estou nem aí. Entendeu? Daqueles que gostam, estou aí. Os que não gostam, é isso aí. Vai lá, vai escolher a sua turma. É do jogo. Entende? Agora, eu sei que eu tomei de porrada. Ficar parecendo maluco. Pareceu o Beato Salu contra Lava Jato, entendeu? O personagem de novela. Acho que é do Roque Santeiro. Só não tinha aquele cabelão. Hã? Olha o maluco falando da Lava Jato. Olha o maluco tocando Lava Jato quando nós estamos aqui. Ó, Lava Jato. Ó, Lava Jato. Ó, Lava Jato. Tá aí. Hã? É uma desmoralização. Uma desmoralização, inclusive, para o TRF, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Né? É, que à época também, acho eu, teve um comportamento. Veja só. Eu fui o primeiro da imprensa. E aí não adianta, porque eu fui o primeiro mesmo. Né? Eu fui o primeiro da imprensa a pegar a sentença do Moro, ler. Um grande sofrimento. Porque aquilo é uma língua curiosa, sabe, Fabiola? Lembra a língua portuguesa, assim, é interessante. É, poderia ter fundado uma civilização, assim, com uma língua neolatina, morismo, né? Eu li a sentença e eu disse, não tem prova. Aqui não estão as provas. É uma condenação sem prova. Foi para o TRF4, não só foi endossado uma condenação sem prova, como a pena foi aumentada. Isso era um sandice. Né? Então tinha um negócio ali. Ali sim, entendo eu, a justiça deixou de existir como tal e passou a haver uma expressão que vem da ciência política e até da filosofia, na verdade, originalmente, e passou a existir uma espécie de ente de razão, de um ente que estava, que subordinava a sua inteligência, de critérios desconhecidos, tudo o que acontecia ali, a despeito dos fatos. Né? Ali sim. Ali sim. Né? Aliás, o que muita gente hoje vê no Alexandre, que é mentira, que não existe, existia ali. Sob silêncios cúmplices. Quando não, aplausos entusiasmados. Tem um pensador, não vou entrar em detalhes, mas agora, mas ele fala uma coisa muito legal. A caça à corrupção é uma espécie de teologia da classe média. Eu não estou atacando a classe média, mas assim. Não tem um outro valor, tal, que vamos caçar corruptos, e o corrupto vira sempre o outro, o poder público, uma espécie de ódio ao governo, porque todo mundo é ladrão, e não sei o quê. Esse é um sentimento péssimo, né? Quando incentivado, que ele destrói a política, ele destrói as instituições e abre caminho para aventureiros, né? Para pistoleiros. Para gente que tem, na verdade, projeto autoritário. Né? E foi o que aconteceu com a Lava Jato.
Ó, eu achei
E
a
agora
coluna
você.
aqui, ó, Reinaldo. Essa coluna é de 11 de março de 2019. Não sei se era exatamente essa que você estava falando, mas aqui tem exatamente um trecho que você fala sobre isso em relação a Gabriela Hard. Tá aqui, ó. Aqui,
Você
calma lá.
sabe que eu não enxergo daqui, porque eu sou contente.
Eu vou ler pra você, ó. Tá aqui,
Você
ó. Você
sabe como
fala
isso?
assim. Como já demonstrei, é um ataque ao bom senso. Ela aprova a criação da fundação, como se tivesse poderes para isso, sem citar uma miserável lei. Alega que o mérito pela obtenção do dinheiro é do Ministério Público Federal, como se fosse formado por caçadores de recompensa, e diz que faltam recursos para o combate à corrupção. Isso não é argumento jurídico. Há aí uma mistura de proselitismo e moralismo, ambos bem baratos. E aí você detalha um pouco mais, depois finaliza
Nossa,
até.
escreve bem esse rapaz. Gostei. Quem é que escreveu isso aí? Gostei disso aí.
Reinaldo Azevedo. Uma juíza autoriza que se crie uma fundação privada com 1 bilhão e 200 milhões de reais, oriundos de uma empresa de economia mista, majoritariamente estatal, mas lava as mãos quando se trata de arbitrar sobre seu comando. É um escracho. É o que você escreve aí nessa coluna
Pois
e tem
é.
a ver um pouco com a decisão desse momento.
Quando é 2019, isso aí?
É, março de 2019.
Viu como o tio sabe das coisas? Então, agora nós estamos em 2024, né?
24.
E tomei porrada pra caramba, mas tudo bem também, né? Você vê, nem por isso fiquei com a pele ruim. Então, tá certo.
Aliás, sua pele tá ótima mesmo, hein? Qual é o creminho? Me manda. Ah! Vamos trocar essa figurinha.
Olha, eu uso um de farmácia, olha o que eu falo, hein?
Eu sei que você fala, por isso que eu tô perguntando.
É Antelius 15. É.
Maravilhoso. Tá com uma pelinha boa, tio.
É. É lício, é isso, mulher? Que chama? É lício. Não, não é 15, não é 30, né? É 30.
É
É protetor
30.
solar.
Protetor solar, tá bom. Ó, um beijo para
Que eu tô
você.
muito.
Fizemos um
Eu
bom
tomo muito
programa
sol, como
hoje.
você. Eu
Oi?
tô muito sol, como você pode ver.
É, eu vejo. Tá tão queimadinho.
Não? Agradável.
Ó, um beijo para você. Não estarei aqui na quarta-feira, mas estarei bem
Como assim?
representada. É, eu estarei no Rio de Janeiro para um evento. Fui chamada lá para fazer um evento. É,
Ah, tá bom.
vou lá fazer um evento bem interessante. E aí não estarei aqui, mas a Natália estará aqui. Eu acho que vai ser a
Muito
Natália,
bem.
tá bom?
E essa semana, se o nosso Virgílio não mudou de ideia, a turma aí, nós vamos fazer segunda, quarta, quinta e sexta.
Isso.
Né?
Isso. É. Tá bom?
Vê se volta para trabalhar, hein? Para de ficar caceteando,
Eu
coisa
vou
feia.
trabalhar lá. Vou trabalhar no Rio de Janeiro, mas vou passear na praia também, né? Porque eu gosto de tomar um sol, diferentemente de você. Eu gosto.
Isso. Faz bem, faz bem.
Beijo, tchau. Até.
Beijo, tchau.
Bom, a gente vai terminando o nosso Olha Aqui de hoje, mas é que eu quero chamar você para o All News das 5 horas da tarde. Mas o nosso Olha Aqui de hoje, lembrando a você que Reinaldo Azevedo está sempre ao vivo aqui no canal UOL 3 vezes por semana, essa semana 4. Ele estará conosco segunda, quarta, quinta e sexta, sempre a 1 hora da tarde. E você pode vir aqui acompanhar, comentar e participar dessa conversa. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. O UOL News às 5 horas da tarde para você com Diego Sarza. Eu volto amanhã às 10 horas da manhã. Até lá.
Uau! Wow.